Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Impasse em pontos polêmicos da PEC emergencial adia discussão em plenário. Senado aprova projeto que permite atendimento eletrônico nos serviços públicos. Senadores divergem sobre proposta de privatização dos Correios. Boa noite. Senadores adiaram a leitura do relatório sobre a chamada PEC emergencial para a próxima terça-feira. A oposição apresentou requerimentos em plenário para retirar a proposta de pauta, na tentativa de obstruir sua discussão e votação. Partidos como PT, Rede e Cidadania são contra pontos polêmicos da proposta, entre eles a desvinculação de gastos com saúde e educação. Durante a reunião de líderes na manhã de hoje, no entanto, ficou definido que a votação da proposta será na quarta-feira. A PEC emergencial abre caminho para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Também ficou definido que o plenário vai deliberar sobre a MP das vacinas na terça-feira e receber o presidente da Anvisa na quinta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
A votação da PEC emergencial vai acontecer na próxima quarta-feira. Foi o que informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem a expectativa de um acordo de líderes para realizar as duas votações necessárias para aprovação do texto no mesmo dia. Na véspera, haverá mais uma sessão de debate sobre a PEC, que ainda não é unanimidade entre os senadores.
Terça, para continuar a discussão, e quarta, aí sim, para deliberação e para votação, quero acreditar, nos dois turnos de votação da proposta de emenda à Constituição. E os institutos nela contidos serão decididos pela maioria do plenário.
A principal dificuldade do texto é que, além de abrir caminho para o pagamento do auxílio emergencial, ele trata da desvinculação dos mínimos constitucionais para saúde e educação. Para o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, esse ponto não pode ser exigido como contrapartida para a aprovação do auxílio emergencial, e os assuntos devem ser discutidos de forma separada.
Hoje, se fosse para votação, o risco seria muito grande em relação ao governo se insistir com essa colocação da pauta, dessa do que eu estou chamando de uma gangorra, né? Ou faz isso, senão eu não coloco aquilo. A maioria dos líderes enxerga a possibilidade de separar o debate, né? Mas com um cronograma diferenciado em função da complexidade que isso requer.
Na terça-feira, haverá a votação da MP, que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos. Segundo Rodrigo Pacheco, a expectativa é de também votar a medida provisória que libera R$2,5 bilhões em crédito extraordinário para custear a adesão do Brasil ao COVAX Facility, consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde para a compra de vacinas.
Certidões, marcação de consultas, fim da necessidade de apresentação de cópias de documentos autenticados. O Senado aprovou em plenário o projeto que permite o atendimento eletrônico nos serviços públicos, mas com a oferta de modalidade presencial. A proposta também obrigará os governos a divulgarem bancos de dados e todos os gastos. A repórter Érica Christian traz as informações.
Os senadores aprovaram a criação do governo digital, que vai facilitar a vida de quem precisa resolver pendências com o poder público. O projeto prevê a emissão online de certidões e documentos, além de pedidos que podem ser feitos de forma eletrônica. Todo esse serviço estará disponível em apenas um portal, plataforma ou aplicativo, mas o atendimento presencial continuará, especialmente para os idosos. O projeto também determina a unificação de bancos de dados para evitar que o cidadão tenha que ir a várias repartições. Na prática, por exemplo, o INSS vai acessar o sistema da Caixa Econômica. Além disso, a proposta acaba com os documentos autenticados em cartórios. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou ainda a assinatura eletrônica e a identificação única pelo CPF.
O projeto do governo digital vem para diminuir a burocracia dos serviços públicos e também para facilitar a vida do cidadão. Através das assinaturas eletrônicas que a lei prevê, será possível resolver problemas do dia a dia sem sair de casa. A identidade digital já vem sendo usada em diversos países.
O projeto também prevê acesso livre aos bancos de dados do poder público e a prestação de contas na internet. A proposta segue para a sanção presidencial.
As comissões de Assuntos Econômicos, Direitos Humanos e Educação aprovaram hoje emendas ao orçamento de 2021. Cada colegiado pode apresentar até 4 emendas de despesa ao projeto de lei orçamentária anual. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
Uma das emendas da Comissão de Assuntos Econômicos libera 4,8 bilhões de reais para o Fundo Garantidor do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, elogiou.
Porque é uma pauta unânime para salvar emprego, para salvar micro e pequenas empresas, né? E se nós perder a oportunidade agora, fica muito difícil dentro do orçamento.
Já a primeira emenda para a educação libera 500 milhões de reais para a aquisição de veículos do transporte escolar da educação básica. A segunda autoriza 200 milhões de reais para apoiar o funcionamento das instituições federais de educação superior. Quanto aos direitos humanos, foram liberados 100 milhões de reais para a implementação da Casa da Mulher Brasileira e de centros de atendimento às mulheres, e outros 100 milhões para a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca uma solução para o cumprimento de prazos de medidas provisórias. Isso porque as MPs ficam a maior parte do seu prazo de votação em análise na Câmara, sobrando pouco tempo para as votações no Senado. Rodrigo Pacheco acredita que o entendimento com a Câmara dos Deputados é a melhor forma para que o Senado tenha mais tempo para a análise das propostas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vem trabalhando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para sanar a necessidade de um maior prazo de análise das MPs pelos senadores. Rodrigo Pacheco informou que há dois caminhos: a proposta de emenda à Constituição 91 de 2019 e sua eventual promulgação, ou um acordo de procedimentos com a Câmara. Quanto à PEC, o presidente do Senado esclareceu que há apenas uma divergência do texto da Câmara com o texto aprovado pelo Senado.
Qual era o dilema? É que a Câmara dos Deputados estabeleceu prazos para a comissão mista, para a Câmara e para o Senado. Sob pena de não cumprir o prazo, por exemplo, na comissão mista, a medida provisória ficar prejudicada e decair. Isso conferiria a uma comissão mista, a poucos senadores e poucos deputados, um poder muito exagerado na decisão do caminho da medida provisória.
As MPs perdem eficácia 120 dias após a sua edição, se não forem aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Muitas medidas são enviadas ao Senado perto de perder a validade.
Já está no Congresso Nacional o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, entregue nesta quarta-feira para análise, primeiro dos deputados. A proposta já repercute no Senado. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
Senadores do PT, como Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Humberto Costa, de Pernambuco, criticaram o projeto que permitirá a privatização dos Correios.
Eu entendo que o serviço de Correios é um serviço que é importante do ponto de vista estratégico ser controlado pelo setor público. É uma empresa que tem alta credibilidade junto à população.
O balanço preliminar de janeiro a setembro de 2020 indicou o melhor faturamento desde 2012, fechando o ano passado com lucro de R$1 bilhão.
Mas para Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, o fim do monopólio público nos serviços postais é desejável para o país.
Os Correios vêm cambaleando há muito tempo, desde a época do Mensalão lá nos outros governos. Eu acho que precisa desse reforço, dessa força, desse oxigênio.
Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, por outro lado, diz que o assunto deve ser visto com todo cuidado.
Isso é uma medida que parece apenas uma sinalização para o mercado após a intervenção feita na Petrobras e não a medida que tem efeitos concretos.
Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, também entende que o projeto parece ter sido mais uma sinalização do governo de que prevalece a orientação liberal na economia do que propriamente disposição de fazer a privatização neste momento junto com a Eletrobras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.